no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 29 de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Um ano após as enchentes no Rio Grande do Sul.
Mobilização do governo federal destinou quase 112 bilhões de reais ao estado.
Trabalho envolveu ações emergenciais para socorro às famílias desabrigadas e o repasse do auxílio reconstrução para quem vivia nas áreas afetadas.
Realizado também investimento para recuperação de infraestrutura, aquisição de moradias e incentivo à economia local. Pablo Mundim.
Além das ações de socorro à população, foram disponibilizados pelo governo federal 12 bilhões de reais em créditos para empresas afetadas.
E ainda, crédito do trabalhador já atendeu 1,5 milhão de brasileiros.
Já foram concedidos quase 9 bilhões de reais em empréstimos para empregados seletistas.
E você vai saber mais sobre o programa hoje em entrevista com o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena.
Você vai ouvir também saúde.
Dia D de vacinação. A vacinação contra a gripe está marcada para 10 de maio, véspera do Dia das Mães.
E presidente Lula sanciona lei que incorpora a atenção humanizada ao SUS.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em pouco mais de um mês em funcionamento, o crédito do trabalhador já alcança quase 9 bilhões de reais em empréstimos.
Foram mais de 1 milhão e 600 mil contratos assinados com valor médio de R$ 5.500.
Agora, os trabalhadores com empréstimos em bancos podem trocar a dívida de uma instituição para outra.
A troca pode ser feita pelo site ou aplicativo do banco.
Para falar sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena. Boa noite, secretário. Bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. É um prazer estar falando novamente com vocês aí na Voz do Brasil e também com todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, vamos começar falando da nova fase do crédito do trabalhador, da troca de dívida de um banco para o outro. E quem tem uma dúvida sobre isso é a fisioterapeuta Evanilza Matos. Vamos ouvi-la.
Tenho 40 anos e moro na cidade de Águas Lindas de Goiás. Eu tenho uma dívida em um banco, mas vi que outro banco cobra juros mais baratos. Posso mudar de instituição?
Bom, Evanilza, tua pergunta tem sido feita por muitos ouvintes e muitas pessoas que querem adquirir o crédito trabalhador e trocar a dívida mais cara por uma dívida mais barata. Então, qual é o procedimento que você tem que fazer? Primeiro, procure o banco no qual você tem a dívida e peça a portabilidade da tua dívida também para outro banco. Outros bancos vão ofertar, né, uma taxa menor, condições melhores de financiamento. Você pode fazer uma simulação, inclusive, desta dívida na carteira digital, mas outros bancos vão ofertar. Você avisa teu banco que, olha, eu quero a portabilidade da minha dívida. O teu banco tem um prazo para cobrir a oferta, ele pode cobrir a oferta, ele cobrindo essa oferta, você pode optar pelo teu banco, né, para poder fazer essa portabilidade, ou então você vai para outra instituição financeira aonde você tem condições melhores. O que eu acho importante disso também, depois de tudo isso feito, esse novo contrato que você vai fazer vai ser averbado na carteira profissional digital, na CTPS digital, naquela plataforma do governo, e você terá outras oportunidades aí pela carteira, inclusive, de você ficar sempre negociando a tua dívida por taxas menores.
Secretário, a gente agora vai falar sobre contratação do empréstimo. Quem tem uma dúvida sobre isso é Débora Costa, de Fortaleza. Vamos ouvir.
Gostaria de fazer uma pergunta. Agora eu posso fazer um consignado em um banco? Pode ser qualquer um? Continuo podendo usar a carteira digital?
Débora, a partir do dia 25 agora de recente, todos os bancos, todas as plataformas do banco estão oferecendo também o crédito do trabalhador. Então, se você tem um banco, quer continuar trabalhando com esse banco que você está acostumada, você pode fazer o crédito do trabalhador na plataforma do banco. Mas isso não impede que você faça ou que você continue também fazendo a simulação ou mesmo contraindo um empréstimo pela carteira profissional digital. Inclusive, nós recomendamos, se você não tem uma dívida a ser negociada, faça pela carteira profissional digital. Por quê? Porque você vai receber propostas de dezenas de instituições financeiras e você vai poder optar por aquela taxa mais barata, pelas condições melhores, né, para aquilo que você está desejando de empréstimo do consignado.
Secretário, agora uma outra dúvida vem lá de Belém, no Pará, do Jorge Evan Figueiredo. Vamos ouvir.
Secretário, o trabalhador não pode comprometer mais de 35% da renda com as parcelas mensais. O que entra nesse cálculo?
Olha, a tua pergunta é fundamental, porque quando o presidente Lula conversou sobre esse programa, a grande recomendação do presidente Lula foi: não vamos endividar mais os trabalhadores, não vamos endividar mais os brasileiros. Então, por isso que a gente estabeleceu o critério, que já estava inclusive na proposta anterior, 35% do teu salário. O que é usado para calcular a margem? Primeiro, é o salário que você recebe. Nós descontamos, se você tem hora extra, é descontado desse valor, porque essa é uma remuneração variável. Se você tem imposto de renda, aquilo que você paga de imposto de renda é descontado do valor para calcular a margem, ou se você tem alguma ação judicial que desconta em folha. Um exemplo mais comum que eu gostaria de dar é quem tem pensão alimentícia. Esse valor é descontado, descontou tudo isso do valor líquido, nós vamos estabelecer a margem dos 35%. Aqui tem mais uma informação fundamental. Se você tem contraído um outro banco, um empréstimo pessoal, um empréstimo sem garantias, o valor deste empréstimo é utilizado para poder calcular a margem também, para não correr o risco do trabalhador que já tem outro empréstimo, contrair aqui mais 35% e depois ele ter dificuldade, né, de quitar o empréstimo, de pagar as mensalidades. Por isso que é fundamental. Se você tem um empréstimo, crédito pessoal, se você tem outro empréstimo, negociar esta dívida, né, utilizando o crédito trabalhador que tem juros mais baixos.
E, secretário, o senhor falou dos 35%, mas o trabalhador, ele pode ter mais de um empréstimo ou outras formas de crédito no crédito do trabalhador?
Não, do crédito trabalhador ele pode adquirir uma operação, depois, né, nós vamos permitir até uma segunda operação, que é importante, ele não comprometer a margem dos 35%. Ele não pode ter uma mensalidade ali somando o que ele já tem, por exemplo, até de um outro empréstimo, mas o crédito do trabalhador, ele não pode ultrapassar essa margem do 35%, inclusive para garantir, né, uma saúde financeira, né, a vida desse trabalhador, que ele tenha condições não só de quitar, né, as mensalidades, mas que ele tenha também a garantia que o recurso que vai ficar com ele, né, o recurso líquido, ele possa cumprir as suas outras obrigações da sua vida, da alimentação, aqueles que têm aluguel, enfim, outros compromissos que ele tenha.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena. Muito obrigado, secretário, por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciana, e mais uma vez, boa noite a todos os ouvintes aí da Voz do Brasil. Um grande abraço.
Ampliar a cobertura vacinal e reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS.
As iniciativas são prioridades para o governo, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, após reunião com o presidente Lula.
O ministro conversou com o presidente Lula e depois conversou com a imprensa. Ele destacou o recorde da adesão de 110 mil escolas na campanha nacional de vacinação.
E adiantou que no próximo dia 10 será realizado o dia D da vacinação contra a influenza.
E o segundo eixo prioritário é a redução do tempo de espera por atendimento no SUS.
O ministro reforçou que será feito um redesenho para parcerias com hospitais privados e planos de saúde.
É fundamental novas parcerias com o setor privado, com os hospitais privados, com ambulatórios privados, com operadoras de plano de saúde, compartilhando os serviços para atender pelo SUS e com isso garantir o tempo adequado no atendimento, em especial em relação ao câncer, garantir o atendimento no tempo adequado para o diagnóstico e para o início da terapia.
E falando em atendimentos pelo SUS, o presidente Lula também sancionou lei que estabelece a atenção humanizada como um princípio para o Sistema Único de Saúde.
O objetivo é tornar o atendimento mais acolhedor, que considere aspectos emocionais e sociais.
E deste modo, aumentar a qualidade do cuidado e, com isso, as chances de cura.
A lei, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, estabelece a atenção humanizada como princípio no Sistema Único de Saúde. Isso significa que o atendimento no SUS deve levar em conta não só o problema médico, mas também os aspectos subjetivos, emocionais e sociais do paciente. O objetivo é oferecer um cuidado mais acolhedor, respeitoso e empático. A mudança vale para todos os serviços do SUS, incluindo os privados contratados ou conveniados. A expectativa é que a medida melhore a experiência do paciente, aumente a adesão aos tratamentos e traga melhores resultados para a saúde. Desde 2003, o Ministério da Saúde promove práticas de humanização, mas elas não estavam previstas explicitamente na Lei Orgânica da Saúde. Agora, a humanização deixa de ser só uma política pública e passa a ter força de lei. Com supervisão de Lucília Araújo, Stefânia Lima.
Um ano desde a enchente que assolou o Rio Grande do Sul.
De lá para cá, o governo federal destinou 112 bilhões de reais para a reconstrução do estado.
Foram executadas ações de recuperação da infraestrutura das cidades e de estímulo à economia local.
Além de repasses diretos às famílias que tiveram que reconstruir suas vidas.
E agora já podem voltar a sonhar com dias melhores.
Maio de 2024, o Rio Grande do Sul é atingido por uma enchente considerada a pior tragédia climática do estado e uma das piores da história do país.
Perdi 1 milhão. Eu perdi a terra, perdi a casa, perdi tudo.
Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, vem tudo aquilo. A gente pensa como é que a gente vai fazer para levantar tudo de novo.
O que tinha na casa se terminou tudo. E eu tô aí, morando no barco.
Cidades foram devastadas, milhares de pessoas desabrigadas, carros, árvores, casas. Por todos os lados, um rastro de destruição.
4 e pouco de madrugada, a sogra ligou, filha, me salva, estamos morrendo. Estou morrendo afogado, não tinha mais o que fazer.
As fortes chuvas atingiram praticamente todos os municípios gaúchos. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas. No mercado municipal de Porto Alegre, negócios foram devastados pela água, que subiu quase 2 metros. Uma das lojas atingidas foi da empresária Carolina Carder.
A gente perdeu, assim, o que a gente estima mais ou menos na faixa dos 700 mil. Foi tudo fora, assim, né?
Momentos de desespero que ficaram na memória de milhares de brasileiros, mas também de solidariedade. Voluntários de todo o Brasil uniram-se para ajudar o Rio Grande do Sul. 32 mil toneladas de alimentos foram enviadas de outros estados e também de outras nações. Mais de 14 mil profissionais foram mobilizados, entre agentes de assistência social, defesa civil, saúde e forças armadas, para auxiliar no resgate de 80 mil pessoas e 15 mil animais. Além da antecipação de benefícios, foram destinados R$ 5.100 para mais de 420 mil famílias para reconstruírem suas casas. Cerca de 2 mil famílias já foram contempladas com novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Uma delas foi da auxiliar de serviços gerais Beatriz Santana Montezano.
Saber que é teu, você não vai ter medo de chuva, isso não tem preço. A gente tem uma bebê de 3 anos, né? Então, assim, poder ter um lugar seguro para ela, é tudo de bom.
Além das ações de socorro à população, foram disponibilizados pelo governo federal 12 bilhões de reais em créditos para empresas afetadas. Por meio do Pronamp emergencial para micro e pequenas empresas de pequeno porte, linha de crédito do governo federal, muitos negócios foram reerguidos. O armazém de Carolina Carder, que ouvimos agora há pouco, voltou a funcionar com a ajuda do programa.
Todas as economias que a gente tinha foram ali naquele período, né? Para manter os custos da loja, comprar móveis de novo e tal. Então, o Pronamp ele veio bem nessa virada. A gente reabriu a loja e a gente conseguiu o valor do Pronamp. Então, deu aquele fôlego assim para a gente.
Na área de infraestrutura, foram 3 bilhões e 300 milhões de reais para recuperação de estradas, pontes e do aeroporto Salgado Filho. Após um ano do desastre, o investimento total no estado foi de cerca de 112 bilhões de reais. Mais de 80% desse valor já foi executado, um total de 89 bilhões. Resultado da rápida resposta do governo federal, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu acima da média nacional em 2024, como destacou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Uma resposta realmente nunca vista na história do Brasil. Qual foi o resultado? O PIB do Rio Grande do Sul, o ano passado, cresceu 4,9%. O PIB do Brasil cresceu 3,4%. Se recuperou a economia. A área de serviço, o comércio, a indústria, se recuperou o emprego, muito mais do que na média nacional.
O governo federal suspendeu por 3 anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União, isentou a incidência de juros nesse período, um valor estimado em 23 bilhões de reais. Também foram perdoadas ou reduzidas as dívidas de cerca de 300 mil produtores rurais e criado um fundo de 6 bilhões e 500 milhões de reais para financiar projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Para Carolina Kader, agora o momento é de esperança.
A gente fala que começou a chover, todo mundo vai para casa. Tenho medo, né? Mas eu acho que é um momento de muita esperança, assim, sabe?
Reportagem Pablo Mundim.
Iniciativas que ajudaram a reduzir a extrema pobreza no país.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome realiza a cerimônia do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica.
Foram reconhecidos os melhores projetos desenvolvidos por estados, municípios, empresas e instituições financeiras que contribuíram para reduzir as desigualdades sociais.
A repórter Gabriela Noronha acompanha a premiação e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, boa noite a todos que nos ouvem na Voz do Brasil. Olha, o prêmio faz parte da agenda do programa Acredita no Primeiro Passo, que foi criado em 2024 pelo governo federal. Essa iniciativa oferece linhas de crédito com juros reduzidos em parceria com instituições financeiras como o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, impulsionando o desenvolvimento econômico das regiões mais vulneráveis do país, além de incentivar o empreendedorismo e gerar renda. Ao todo, já foram ofertados mais de 726 milhões de reais e beneficiando cerca de 87 mil pessoas. A meta, segundo o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, é criar 1 milhão de novos empresários no país. Vamos ouvir.
Já ultrapassamos de 200 mil empresários no Bolsa Família Cadastro Único. E eu quero muito em breve a gente alcançar o primeiro 1 milhão de empresários e empresárias do Bolsa Família do Cadastro Único.
E olha, a premiação ainda está acontecendo aqui em Brasília e foi dividida em 3 categorias principais: pequenos empresários, estados, municípios, empresas e instituições financeiras estão sendo premiadas hoje e foram avaliados critérios como números de vagas geradas, taxas de empregabilidade e qualidade das iniciativas de capacitação. E olha, dentre os estados, o Sergipe conquistou o primeiro lugar na categoria Combate à Desigualdade, que premia os estados e capitais com os melhores desempenhos no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho, elaborado pela FGV Social. Luciana, volto com vocês.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O que mais de novo na indústria no Brasil será tema de festival que será realizado na capital do país de maio a outubro.
O festival Curicaca contará com 10 trilhas de conhecimentos alinhadas às 6 missões da política Nova Indústria Brasil.
Serão debates, workshops, encontro de novas empresas de tecnologia, novidades em inovação que devem reunir cerca de 100 mil pessoas em Brasília.
O Festival Curicaca vai conectar Brasília e suas regiões administrativas em torno do que há de mais moderno no mundo da indústria. O nome Curicaca vem de uma ave típica do Cerrado brasileiro, conhecida por seu dom especial. Canta para anunciar mudanças. E o festival vai acontecer na capital federal e contará com shows, palestras, exposições, cursos e circuitos de startups espalhadas por vários pontos do Distrito Federal. O evento deve reunir cerca de 100 mil pessoas. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, fala sobre o festival.
A gente quer fazer um evento para debater inovação, para afirmar a política industrial no Brasil. Então, que reúna a indústria, que reúna a academia, que reúna as empresas. Um talk show aqui, uma conversa aqui, uma apresentação, coisas surpresas movimentando toda a cidade. Tem toda uma estrutura que está sendo organizada para o evento.
Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o festival está alinhado com a prioridade do governo federal da reconstrução nacional e com maior visibilidade para o país.
Exatamente numa pegada e numa perspectiva de a gente se inserir cada vez mais nas cadeias mais dinâmicas da economia global e ter domínio e capacidade de realizar essa produção em produtos para a vida do nosso povo.
Outras informações sobre a primeira edição do Festival Internacional Curicaca 2025 é só acessar a página abdi.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
A reunião de chanceleres da presidência brasileira do BRICS terminou hoje no Rio de Janeiro.
O Grupo de Cooperação do Sul Global é presidido pelo país este ano.
Durante dois dias, os países membros e parceiros trataram de temas do multilateralismo, como desafios econômicos no Sul Global e também a promoção da paz.
A declaração divulgada reforça o compromisso dos países com o enfrentamento às mudanças climáticas e o combate à pobreza. É o que afirmou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Essa visão reflete a convicção de que os desafios globais, da fome à transição energética, da exclusão digital à emergência climática, não serão superados sem uma nova arquitetura de cooperação internacional centrada na solidariedade e no desenvolvimento e na paz.
Também foi debatido o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias e o uso abusivo de políticas verdes para fins protecionistas.
Os chanceleres alertaram que essas iniciativas causam perturbações na cadeia de suprimentos global e trazem mais incerteza para a economia mundial.
Os ministros manifestaram preocupação com os conflitos em curso em diversas partes do mundo, como disse o chanceler Mauro Vieira.
Em temas de paz e segurança internacionais, destaco o compromisso com a necessidade de trabalhar pela resolução pacífica das disputas internacionais por meio do diálogo e da diplomacia. Posições compartilhadas em torno de crises e conflitos no Oriente Médio, como Palestina, Síria e Líbano, e em outras partes do mundo, como Sudão, Ucrânia e Haiti, constam do documento.
Criminosos estão se passando por policiais e servidores do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, oferecendo ajuda em processos no órgão.
Os contatos são realizados também por videochamada, realizada por pessoas usando fardas falsas para simular contato realizado por agentes da lei.
Outros relatos apontam que os criminosos se passavam por diretores do órgão.
E que agem também enviando documentos forjados, simulando bloqueio ou retenção de ativos e recursos falsamente realizados. Pelo COAF.
O secretário executivo do COAF, Jorge Luiz Caetano, esclareceu que o órgão não faz contato com pessoas, seja sobre processos, bloqueio, retenção e liberação de valores.
O COAF não tem atribuição legal, não é responsável pelo bloqueio, pela liberação de bens e valores de qualquer natureza. Nenhum servidor do COAF, que fique claro, entra em contato com cidadãos para solicitar dados e informações sobre movimentações financeiras, nem para comparecer à sede de qualquer órgão ou para colaborar com suposta investigação em curso, nem emite qualquer tipo de carta de reconhecimento ou documento similar.
Para mais informações e denúncias, acesse o site falabr.cgu.gov.br.
Atenção, gestores! Termina amanhã o prazo para estados e municípios regularizarem a documentação para garantir verbas do novo PAC em obras de creches e escolas.
305 propostas de educação em tempo integral que estão participando da primeira etapa do novo PAC ainda estão pendentes e correm o risco de serem canceladas se os documentos não forem entregues a tempo.
Dúvidas e orientações podem ser esclarecidas nos canais oficiais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, disponíveis no site gov.br/fmde.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal confirma cumprimento imediato da pena do ex-presidente Fernando Collor.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a anotação positiva sobre o uso de EPI afasta risco no trabalho para fins de aposentadoria especial.
Justiça de São Paulo decreta a prisão preventiva do enfermeiro que teria abusado de um paciente em coma.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria de votos, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que havia determinado o cumprimento imediato da pena imposta ao ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello.
Collor foi condenado pelo STF em 2023 a 8 anos e 10 meses em regime inicial fechado por corrupção. Neto Costa.
A condenação de Collor ocorreu em 2023, depois de ficar provado que ele recebeu 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. A vantagem foi dada em troca de apoio político para a indicação e manutenção de diretores da estatal. No Supremo Tribunal Federal, a maioria do plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, de que os recursos apresentados pela defesa foram meramente para tentar adiar o início do cumprimento da pena.
A anotação positiva sobre o uso adequado de equipamento de proteção individual afasta, em princípio, o risco no trabalho para fins de aposentadoria especial.
Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo deve orientar todos os tribunais na análise de casos semelhantes. Fátima Uchoa.
O uso adequado de EPI evita riscos à saúde do trabalhador e, por isso, impede que o tempo de serviço seja contado para fins de aposentadoria especial, que é concedida a segurados da Previdência Social que trabalham em condições insalubres. E para a primeira sessão do STJ, se o trabalhador provar que o EPI não foi usado ou não era eficiente, ou pelo menos colocar isso em dúvida, a decisão deverá ser favorável à contagem de tempo especial. A relatoria foi da ministra Maria Tereza de Assis Moura.
Empresa é condenada por assédio eleitoral nas eleições presidenciais de 2022.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rossini Gomes.
A trabalhadora que fez a denúncia relatou que a empresa, um centro de coaching no Espírito Santo, fazia forte pressão psicológica para que os empregados se posicionassem publicamente em favor do então presidente da República, que disputava a reeleição. A instituição foi condenada por interferir no livre exercício do sigilo do voto, mas recorreu. No Tribunal Superior do Trabalho, a 8ª turma manteve a condenação e determinou o pagamento de R$ 8 mil à ex-empregada.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral acompanha no Recife os preparativos para a eleição suplementar do município de Goiânia.
A ministra Carmen Lúcia também participou do lançamento do Comitê Feminino de Liderança Setorial da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Estevão Furtado.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral visitou a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e se reuniu com o presidente da corte, desembargador Cândido José Saraiva. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou os preparativos para a eleição suplementar deste domingo na cidade de Goiânia, que tem um eleitorado de mais de 65 mil pessoas. E ainda tratou de assuntos como a organização das eleições gerais de 2026.
A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de um enfermeiro que teria abusado de um paciente em coma.
O homem foi preso em flagrante no Hospital das Clínicas da capital paulista no último domingo.
Um colega de trabalho contou à polícia que flagrou o enfermeiro abusando sexualmente de um paciente em coma na UTI do hospital.
O funcionário pode responder por estupro de vulnerável e, se condenado, pode pegar entre 8 e 15 anos de prisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI das Bets prende depoente sob acusação de falso testemunho. Remanejamento de recursos inativos da educação em manutenção e desenvolvimento do ensino vai à Câmara. Limite maior de pontos na Carteira Nacional de Habilitação para Caminhoneiros avança no Senado. Boa noite. A reunião da CPI das Bets nesta terça-feira terminou com o pedido de prisão em flagrante do depoente, Daniel Pardim, por falso testemunho. O empresário negou conhecer pessoas que seriam sócias e despertou a desconfiança dos senadores ao dizer que os seus advogados trabalham de graça. Repórter Marcela Diniz.
A advogada Adélia de Jesus Soares, dona da empresa Payflow, suspeita de servir de fachada para lavagem de dinheiro relacionada a jogos ilegais, faltou a reunião nessa terça-feira. Já o segundo depoente, Daniel Pardim, não respondeu a maioria das perguntas. Ele negou conhecer Adélia Soares e os próprios sócios na Peach Blossom River Technology, empresa ligada à Payflow. Daniel também despertou a suspeita dos senadores ao afirmar que os advogados estariam trabalhando de graça. A relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, pediu a prisão de Daniel por falso testemunho. Ela desconfia que ele seja apenas um laranja.
Ele começou mentindo desde o começo, que não conhecia os seus sócios. O que nos parece é que ele é uma interposta pessoa, o chamado laranja. Ele mentiu mais de 3-4 vezes. Esta casa precisa ser respeitada, uma CPI precisa ser respeitada. Então foi por isso que eu dei essa ordem de prisão em flagrante. Em flagrante.
Os integrantes da CPI das Bets aprovaram a convocação coercitiva de Adélia de Jesus Soares.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, elogiou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Para ele, o serviço é uma das mais relevantes políticas públicas da história recente do Brasil. Ao lembrar que neste mês o SAMU completou 21 anos de atendimento, o parlamentar elogiou os profissionais do serviço e destacou o trabalho fundamental prestado por eles durante a pandemia. O senador também afirmou que entre 2023 e 2025, mais de 2.000 novas ambulâncias foram entregues ao SAMU, o que permitiu, segundo ele, renovar a frota e expandir o serviço. O SAMU é um atendimento pré-hospitalar móvel para situações de urgência. É gratuito e pode ser acionado pelo número 192. De acordo com Humberto Costa, o serviço deve ser universalizado até o ano que vem.
Hoje, o serviço alcança quase 190 milhões de brasileiros em mais de 4.140 municípios, cobrindo cerca de 90% da população nacional, com a meta de universalização até 2026, firmemente em curso.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, manifestou indignação com a intimação apresentada ao ex-presidente Jair Bolsonaro na UTI de um hospital particular em Brasília. Bolsonaro assinou o documento levado por uma oficial de justiça sobre o andamento do processo. processo que trata dos atos golpistas de 8 de janeiro. Damares Alves criticou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou a intimação no hospital e que, segundo ela, se coloca como um semideus. A senadora, que é ativista dos direitos humanos há 35 anos, disse não se lembrar na história do Brasil de alguém que tenha sido intimado durante um período de internação numa UTI hospitalar.
É um absurdo o que nós vimos com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Violação de direitos humanos. Eu espero que o mundo inteiro esteja olhando para esse fato.
A Comissão de Infraestrutura aprovou novas regras para a suspensão da carteira de habilitação de caminhoneiros. O objetivo é reconhecer as particularidades da profissão e evitar penas desproporcionais. Repórter Henrique Nascimento.
A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou um projeto que eleva de 40 para 80 pontos o limite máximo de infrações para que os motoristas profissionais percam o direito de dirigir por um período. O relator, senador Jaime Bagatuli, do PL de Rondônia, argumentou que os motoristas de carga percorrem distâncias muito maiores do que os condutores comuns e estão mais expostos às multas de trânsito.
40 pontos é muito pouco. Às vezes ele está passando lá na lombada eletrônica, era 50 por hora, ele passou a 65. Ele não viu, a lombada está numa descida.
Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, reforçou que o projeto não vai livrar os motoristas profissionais das multas.
Ele continua sendo sancionado, do ponto de vista administrativo, né, com a multa, mas tem uma extensão na pontuação para impedir, porque nesse caso se trata de um profissional que vive do volante.
O projeto, que segue para a Comissão de Constituição e Justiça, também prevê curso de reciclagem para motoristas que atingirem 30 pontos.
O Senado aprovou um projeto que vai permitir uma nova destinação de recursos da educação que estão parados. Pelo menos 15 bilhões de reais poderão reforçar o orçamento do setor, mas o dinheiro extra não poderá ser usado no pagamento de salários. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, o projeto autoriza governadores e prefeitos a usarem os recursos do governo federal transferidos para a educação que estejam parados porque os programas acabaram ou foram cumpridos. Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a utilização das verbas da União em ações diferentes daquelas destinadas. Segundo Laércio Oliveira, o dinheiro parado chega a 15 bilhões de reais.
Reformando escolas, ampliando os programas que lá existem, dando assistência aos alunos da rede municipal ou da rede estadual da melhor maneira possível, com os recursos que ficam lá armazenados nessas contas e sem nenhuma possibilidade do prefeito ou do governador utilizar.
A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, argumentou que esse dinheiro será um reforço ao orçamento limitado da educação.
Lembrando que é toda a área de educação, não pode pagar pessoal, mas o investimento pode ser feito ou em equipamentos, ou de serviços, alguma obra, alguma construção naquela escola ou naquele município.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que aprimora a destinação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Repórter César Mendes.
O projeto aprovado na comissão permite o uso das sobras anuais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para concessão de empréstimos, mesmo fora do limite do arcabouço fiscal. A mudança deve valer até 2028 e autoriza a destinação a operações de crédito dos saldos acumulados em anos anteriores. O novo arcabouço fiscal limita hoje esse tipo de destinação a 50% do total previsto na lei orçamentária anual, com o restante do superávit sendo destinado a investimentos diretos, como bolsas e editais. O autor, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, destacou o impacto econômico da mudança.
Segundo o Banco Mundial, a cada ponto percentual que se investe em ciência e tecnologia, você tem, em 5 anos, em média, um crescimento de 1,6% do PIB.
O projeto poderá seguir para análise da Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação no plenário do Senado.
Uma diligência do Senado vai acompanhar os preparativos da COP30 em Belém, no Pará. A conferência deve reunir líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil para debater soluções contra as mudanças climáticas. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes.
Foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente
Ambiente o pedido de realização de uma diligência externa em Belém, no Pará, para acompanhar os preparativos para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que acontecerá entre 10 e 21 de novembro deste ano. O evento deve reunir líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil para discutir ações para enfrentar as mudanças do clima. O requerimento é de autoria do presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que destacou a importância do evento na discussão do futuro climático.
Este evento colocará o Brasil no centro das negociações climáticas globais, consolidando nosso papel na construção de um futuro sustentável, onde a vida e a natureza prosperem em harmonia. E reafirmo que a comissão está totalmente comprometida em contribuir para que a conferência seja um marco indelével na luta global contra mudanças climáticas.
O Senado também deve instalar uma subcomissão temporária para monitorar os preparativos da conferência.
Com sonoplastia de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara endurece regras para a liberação de recursos da Lei Aldir Blanc.
Partidos indicam deputados para a comissão sobre dívida dos municípios.
Projeto cria dia de luto e memória para mulheres vítimas de feminicídio.
Boa noite. Está em fase final de tramitação na Câmara a proposta que institui o Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio.
A repórter Paula Moraes traz mais informações sobre o texto que, se aprovado na CCJ, já pode seguir para a sanção presidencial.
Está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a proposta que transforma o dia 17 de outubro em Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio. O feminicídio é o assassinato de mulheres motivado por violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. De acordo com dados do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher 2025, lançado em março pelo Ministério das Mulheres, o Brasil registrou, no ano passado, 1.450 feminicídios, cerca de 4 por dia. O número é um pouco maior que o registrado em 2023, de 1.438 feminicídios. O projeto que cria uma data para lembrar essas vítimas já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, onde foi relatado pela deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. A deputada comenta que a proposta tem o objetivo de prevenir crimes.
O Brasil ainda é o quinto país com maior número de feminicídios do mundo. Mulheres que são mortas por serem mulheres, muitas das vezes por seus companheiros, dentro do seu ambiente familiar. E por que um dia para visibilizar essas estatísticas ainda tão duras no Brasil? Porque a gente quer as mulheres vivas. A gente quer conscientizar toda a sociedade brasileira antes do feminicídio acontecer.
A data de 17 de outubro rememora a morte de Eloá Cristina Pimentel, que foi feita refém dentro do próprio apartamento durante 5 dias e depois morta pelo ex-namorado Lindenberg Alves. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que cria o Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio já poderá seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, manifesta solidariedade à colega deputada Marussa Boldrin. Ela destaca a importância da Lei Maria da Penha e afirma que nenhuma instituição pode se calar diante de denúncias de violência de gênero.
Érica Cocai também cobra por ação rigorosa contra um deputado distrital que foi acusado de crimes contra a dignidade sexual. A parlamentar defende a responsabilização do acusado e proteção às vítimas para que nenhuma mulher enfrente sozinha a violência.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, comemora o lançamento do Pacto Paraibano pela Primeira Infância, iniciativa que reúne instituições públicas em defesa dos direitos das crianças. Ele afirma que garantir um começo de vida digno exige mobilização conjunta de governos, famílias e sociedade.
Luiz Couto ressalta que, apesar dos avanços legais, muitas crianças ainda enfrentam pobreza, insegurança alimentar e falta de acesso à saúde e à educação. Ele defende, então, que superar essas desigualdades é um compromisso ético e político que exige políticas eficazes.
Segurança Pública.
Antônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o governo de apoiar uma cartilha que orienta as pessoas a se protegerem de uma abordagem policial se estiverem com drogas. Citando trechos da cartilha, ele afirma que o conteúdo banaliza o consumo de entorpecentes.
Segundo Antônio de Paula, o governo apoia iniciativas que contrariam os valores da sociedade brasileira e se alinham com um crime organizado. Para ele, essa política ideológica é uma das razões para a queda da popularidade da atual administração.
Justiça.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica o sistema de segurança pública brasileiro e as decisões do Poder Judiciário, atribuindo aos dois a ineficácia do combate ao crime organizado. O congressista condena ainda a PEC da segurança e defende o endurecimento de penas.
Coronel Assis reclama também da interferência do STF nas atribuições do Legislativo ao determinar a desapropriação de terras ligadas a crimes ambientais. Para ele, sem o debate no Congresso, corre-se o risco de os proprietários serem punidos por violações cometidas por terceiros.
Os deputados continuam a analisar as denúncias de desvios nos benefícios previdenciários.
Na avaliação de Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, falta isonomia na forma como o país reage a diferentes escândalos. Ele chama de desproporcional, por exemplo, a repercussão dos atos de vandalismo de janeiro de 2023 e a apuração da suposta fraude bilionária no INSS.
Luiz Lima defende que o mesmo rigor adotado em determinados episódios seja aplicado à proteção dos cofres públicos e dos cidadãos mais vulneráveis. Ele afirma que o governo falha na adoção de mecanismos de controle e cobra a responsabilização dos envolvidos no caso do INSS.
Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, cobra um posicionamento do Congresso sobre as denúncias de corrupção no INSS. Ele entende que o Legislativo tem o dever constitucional de fiscalizar os atos do Executivo, independentemente do valor desviado ou de quem esteja envolvido.
Saulo Pedroso repudia a tentativa de politização do caso nas redes sociais e reforça que a apuração precisa ser ampla, com o apoio da maioria dos parlamentares. O deputado garante que vai mobilizar sua bancada em favor da instalação de uma CPI para o caso.
Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, repudia as fraudes cometidas contra aposentados do INSS e a omissão do Congresso em adotar medidas de proteção efetivas, como a proposta por ele em 2024, exigindo autorização expressa para qualquer desconto.
De acordo com Pedro Aihara, só no primeiro semestre do ano passado foram registradas mais de 750 mil reclamações sobre descontos indevidos, promovidos por 23 associações que lesaram 25% do total de beneficiários. Ele solicita a responsabilização dos envolvidos.
O Césio Silva, do Republicanos de Pernambuco, expressa sua indignação com o desvio de mais de 6 bilhões de reais por meio de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O deputado observa que o golpe afeta diretamente pessoas carentes, muitas vezes responsáveis pela economia de suas famílias.
O Césio Silva defende o fortalecimento de mecanismos de controle e o fim de descontos sem o consentimento explícito dos aposentados e pensionistas. Para ele, cabe ao Congresso defender os mais de 31 milhões de beneficiários da Previdência.
Alfredinho, do PT de São Paulo, repudia os descontos irregulares em aposentadorias revelados pela Polícia Federal. Ele afirma que não há desculpa para quem comete esse tipo de crime e também critica parlamentares que usam o tema sem compromisso com a seriedade do debate.
Alfredinho atribui ao governo anterior a omissão diante do problema e afirma que a atual gestão deu autonomia à Polícia Federal. O deputado também critica mudanças na Previdência aprovadas pelo Congresso, como o aumento da idade mínima para a aposentadoria e a redução no valor das pensões.
Comissões.
A comissão especial que vai analisar as dívidas dos municípios com a União já pode ser instalada. A repórter Karen Santin tem mais detalhes.
A comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição, que pretende dar aos municípios melhores condições para quitar suas dívidas com a União, está pronta para iniciar seus trabalhos. De autoria do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, o texto já foi aprovado pelo Senado. Após o anúncio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, os líderes dos partidos já apresentaram os nomes dos deputados indicados para integrar o grupo. O texto propõe modificar as condições para quitar dívidas associadas ao pagamento de aposentadorias e de precatórios, que são débitos da administração pública determinados pelo Poder Judiciário. A divisão de pagamentos pode chegar a até 300 parcelas mensais. Os municípios beneficiados teriam que cumprir alguns requisitos, entre eles adequar seu sistema previdenciário ao modelo adotado pela União. Outra medida prevista na proposta é limitar o pagamento de precatórios a determinada porcentagem anual, a depender da capacidade de arrecadação dos municípios no ano anterior. O presidente da comissão, deputado Romero Rodrigues, do Podemos Paraibano, considera que a proposta é importante porque a dificuldade de quitar dívidas pode afetar despesas básicas para o funcionamento dos governos locais, incluindo salários.
O fato é que tem município hoje brasileiro com uma dificuldade tão grande que estão sequer com condições de honrar pagamento de folha em função de dívidas previdenciárias e de precatório. Então tem que fazer essa correlação de receita para também se permitir o estabelecimento de despesa.
A proposta também desvincula em duas etapas uma porcentagem das receitas arrecadadas pelos municípios. Até dezembro de 2025, 50% desses recursos estariam desvinculados. No segundo momento, entre 2026 e 2032, a porcentagem passaria para 30%, como já é hoje. Isso libera os municípios para destinar seus gastos sem compromisso de gastar parte dos seus recursos com políticas específicas, como educação. O investimento mínimo em saúde, porém, será mantido. Outro ponto é que no caso de as despesas serem menores que os gastos do município, ou seja, em caso de superávit, até 25% do valor extra de repasses do governo federal podem ser destinados a políticas de combate e adaptação à crise climática. Para o deputado Romero Rodrigues, a nova norma daria a possibilidade de investir recursos em outras áreas e manter a responsabilidade fiscal ao mesmo tempo.
Na medida que você flexibiliza o prazo, você reduz a parcela mensal e o que sobra nesse saldo, os municípios vão poder aplicar em ações de saúde, de assistência social, de educação, de infraestrutura e assim sucessivamente.
Mas a proposta não trata só de flexibilizar. Ela prevê a apreensão de contas para pagamento de precatórios caso o município não cumpra com os prazos e valores do pagamento combinados para essas dívidas. Além disso, os prefeitos podem responder por improbidade administrativa. A expectativa do presidente da comissão é que o andamento do processo seja rápido. Se a comissão especial validar o texto, ele passará para votação no plenário da Câmara. Lá, a proposta deve ter o voto de pelo menos 308 deputados para ser aprovada. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin.
Desenvolvimento Regional.
Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, afirma que os municípios estão em crise, com bloqueios de recursos e cobranças que dificultam a manutenção de serviços essenciais. Para ele, o pacto federativo atual é injusto e sobrecarrega quem está mais próximo da população.
Em defesa do municipalismo, Ícaro de Valmir sugere medidas urgentes, como a compensação por encargos salariais e um novo refis. Ele resume que apoiar os municípios é garantir serviços públicos de qualidade e cuidar da vida de quem mais precisa.
Um ano após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, Daiana Santos, do PCdoB, lamenta a falta de mudanças estruturais no estado. A deputada se solidariza com as vítimas que perderam tudo e com as famílias dos 184 mortos e dos 25 desaparecidos.
Daiana Santos destaca sua atuação direta no apoio às vítimas com a mobilização de doações e fiscalização dos abrigos. No entanto, a deputada alerta que o estado ainda não está preparado para novos eventos extremos e pede que os governos não ignorem a emergência climática.
Representantes da bancada gaúcha estiveram no Ministério da Agricultura para tratar do endividamento dos produtores rurais do estado. Durante a reunião, Afonso Rando, do PP, entregou um documento do movimento SOS Agro, que pede a suspensão imediata das dívidas agrícolas.
Entre outros avanços, Afonso Rando cita a inclusão da cédula de produtor rural nas negociações e a criação de um grupo de trabalho para tratar da securitização do endividamento rural. Ele também pede apoio do parlamento em favor de medidas que favoreçam o setor agropecuário gaúcho.
Gabriel Nunes, do PSD, exalta o início do mês de vacinação dos povos indígenas na Bahia, reforçando o compromisso com a ciência, a vida e a valorização das populações originárias. Ele celebra o protagonismo do estado no cumprimento do calendário de saúde pública.
Gabriel Nunes também relata a entrega de obras e equipamentos no município de Banzaê, incluindo pavimentação, melhorias em saúde e apoio à agricultura. Ele ressalta a importância da cooperação entre União, Estado e município para o desenvolvimento regional.
Meio ambiente.
Projeto de Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, proíbe explorações de petróleo e gás em 16 províncias geológicas e várias bacias sedimentárias na Amazônia Legal, visando preservar uma das regiões mais biodiversas do planeta.
Ivan Valente defende a recuperação ambiental de áreas degradadas para combater a crise climática. Sua proposta prevê ainda a requalificação de trabalhadores e a geração de empregos sustentáveis. Para o legislador, o Brasil deve liberar a transição verde e se destacar na COP30.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, alerta para o risco de o Brasil perder a liderança internacional em proteção do meio ambiente, diante de retrocessos em seu arcabouço legal. Ele avalia que, ao sediar a COP30, o país tem a chance de reafirmar seu compromisso com a pauta ambiental.
Joseildo Ramos afirma que o Brasil precisa assumir a responsabilidade de garantir um futuro para sua fauna e flora. Segundo ele, a biodiversidade nacional é um ativo imensurável e deve ser preservada como legado para as futuras gerações.
Agricultura.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, menciona iniciativas da Comissão de Agricultura para visitar o semiárido baiano, ouvir autoridades locais e propor medidas emergenciais, como o apoio técnico aos pequenos produtores em articulação com os governos estadual e federal.
Charles Fernandes enfatiza os efeitos da estiagem nessa região que, segundo ele, compromete a produção agrícola, a criação de animais e o abastecimento de água. Tudo isso, segundo ele, prejudica a economia e a sobrevivência dos municípios dependentes de verbas da União.
Trabalho.
Em celebração ao 1º de maio, João Daniel, do PT de Sergipe, homenageia os trabalhadores brasileiros e reforça seu compromisso em defesa da luta por mais direitos. O deputado saúda as centrais sindicais e aponta a riqueza do país como fruto do trabalho dos cidadãos.
João Daniel critica retrocessos promovidos por gestões anteriores, como a reforma trabalhista e mudanças nas regras de terceirização, porque, segundo ele, precarizaram as relações de emprego. O parlamentar afirma que a gestão atual retoma a esperança de dias melhores.
O plenário da Câmara aprovou projeto que altera a Lei Aldir Blanc, que garante recursos para a cultura com critérios mais rígidos de distribuição dos recursos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a Lei Aldir Blanc de fomento à cultura. A lei, aprovada em 2022, logo após a pandemia, para garantir repasses federais para estados e municípios aplicarem em projetos culturais. A alteração foi proposta pelo governo para ajustar os repasses aos mecanismos de controle dos gastos públicos. De acordo com o projeto, só receberão repasses federais estados e municípios que tiverem aplicado recursos próprios em cultura no ano anterior e, além disso, tiverem efetivamente empregado dinheiro em projetos culturais. Estados e municípios com mais de 500 mil habitantes só vão receber novos repasses se tiverem usado pelo menos 60% das transferências anteriores, e os municípios menores terão que ter aplicado em cultura pelo menos 50% do que receberam no ano anterior. Além desses critérios, o projeto estabelece que, a partir de 2027, só serão beneficiados estados e municípios que tiverem criado um fundo de cultura. E, para garantir a continuidade do programa, a relatora, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acrescentou à proposta artigo que fixa em R$3 bilhões por ano o valor a ser distribuído para estados e municípios. Isso vai valer até que seja alcançado o total de R$15 bilhões. A partir daí, a dotação será definida pela lei orçamentária. O projeto foi aprovado pela maioria do plenário, apesar da obstrução feita pelo PL e pelo Novo. Os dois partidos anunciaram obstrução até que a Câmara vote projeto que anistia os acusados de envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Foi o que explicou o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro.
Nós queremos adiar a discussão dessa matéria, senhor presidente e demais colegas parlamentares, porque nós estamos em um processo de obstrução. Obstrução para fazer justiça aos injustiçados do 8 de janeiro. E nós vamos continuar obstruindo aqui na Câmara dos Deputados. É obstrução até que esta casa, este plenário, vote o PL da anistia.
A relatora Jandira Fegali defendeu as alterações feitas na lei. Segundo ela, os critérios de distribuição de recursos ficam mais claros e a proposta garante o financiamento da cultura, mesmo depois de utilizados os R$15 bilhões divididos em 5 anos.
Nesse momento que nós estamos votando aqui, são algumas alterações a esta política nacional de Blanc, que extrai da experiência novos critérios de aferição de execução, ao mesmo tempo possibilita que o planejamento de estados e municípios seja plurianual e garante que, dependendo da execução que está determinada na lei, de 60% dos recursos, os entes recebam o seu valor integral de acordo com os recursos já repassados.
O projeto que altera a Lei Aldir Blanc, com critérios mais rígidos para a distribuição de recursos para estados e municípios usarem em projetos culturais, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, celebra a aprovação da nova Lei Aldir Blanc, destacando seu papel na valorização da cultura e no fortalecimento da economia criativa. Ele afirma que a medida garante repasses para quem vive da arte e da criação no Brasil.
Clodoaldo Magalhães defende que a cultura é motor de desenvolvimento e cidadania, especialmente nos territórios mais vulneráveis. Ele ressalta ainda que investir em cultura é investir em democracia, identidade e dignidade para milhões de brasileiros.
Educação.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, defende o fortalecimento das políticas públicas de educação para combater a desigualdade e garantir oportunidades. O deputado destaca ações como o Fundeb, a criação de escolas técnicas e universidades, o programa Pé de Meia e o ProUni.
Além disso, Dimas Gadelha propõe a ampliação do FIES para estudantes que enfrentam dificuldades financeiras, por meio de projeto que permite o financiamento de 100% das mensalidades. Segundo ele, a educação garante a realização dos sonhos da juventude.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Muito boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.